O novo Parlamento Europeu, até agora dominado pela dicotomia entre o PPE, Partido Popular Europeu, e os sociais-democratas, tem agora também que contar com outras forças políticas. O PPE e os sociais-democratas deixam de ter maioria no novo hemiciclo, onde os ecologistas, nomeadamente, viram a sua presença reforçada. Foi o caso aqui também em França, onde os ecologistas chegaram em terceiro lugar, mas também os partidos eurocéticos reforçam a sua votação numa série de países: França, Itália, Hungria, designadamente. José Pedro Teixeira Fernandes, especialista de assuntos europeus do Instituto Português de Relações Internacionais, congratula-se com o novo figurino com que passará a contar o Parlamento Europeu e com o fim da dicotomia tradicional.
O problema é que o Parlamento Europeu não está habituado, a União Europeia, a funcionar por processos políticos normais democráticos, vamos chamar as coisas pelos nomes. Isto fundamentalmente funcionava numa lógica em que dois grandes partidos cobriam o caráter tecnocrático do Parlamento Europeu e, na realidade, despolitizavam as questões.
O
Isto
Partido
hoje não
Popular
é
Europeu
possível.
e os sociais-democratas.
Exatamente. Na realidade, despolitizavam os processos, repartiam os lugares. O cidadão também, fundamentalmente, ou por apatia, ou por não ver grande problema nisso, ou, eventualmente, se identificar também, não levantava grandes questões, mas não estamos nessa fase. E eu acho que isso nem sequer é possível na atual fase política da União Europeia, com o grau de integração que ela tem.
E qual terá sido o peso do Brexit e da negociação tão difícil, tão calamitosa para a saída do Reino Unido da União Europeia, pode ter tido neste desenlace eleitoral?
Ser feito noutros Estados da União Europeia, não
Exato,
no
exato.
Reino
E
Unido.
mesmo, porventura, na mobilização dos eleitores?
É difícil perceber isso. Se calhar só com uma análise mais desagregada. Não sei se terá tido assim muito peso. Antecipava-se realmente que isso pudesse ser um fator muito significativo. Admito que em alguns países da União Europeia, onde haja mais contestação à União Europeia, isso se tenha cruzado com essas questões. Mas a sensação que eu tenho é que muito do que se vota ou não vota na União Europeia acaba por ser também uma destrução dos próprios processos europeus. Ou seja, é a política nacional que, na realidade, acaba por, para a maior parte dos eleitores, centrar o voto nestes partidos e nestas eleições. Talvez haja países, em França, eventualmente em Itália, eventualmente na Hungria, onde isso possa ter algum peso, mas parece-me que no quadro geral da União Europeia não terá sido, eu digo isto naturalmente sob reserva de uma análise mais aprofundada, não terá tido aquele peso que se receava. Parece-me, assim numa primeira leitura, como digo, mas com cautela destes resultados.
E já no caso do Reino Unido propriamente dito, o Nigel Farage é o grande vencedor.
Sem qualquer dúvida, esse é um dado maior. Ele sai, como já se esperava também das sondagens, numa posição muito reforçada. O seu partido, criado apenas para isto, tem
Partido do Brexit.
32%, o Brexit. Vai condicionar o processo político, seja qual for o resultado, de uma maneira muito óbvia, o que eu penso que se pode dizer, a condicionar muito claramente a eleição do próximo líder do Partido Conservador. Porque com a saída de Theresa May, que estava numa posição mais ao centro e tentar equilibrar uma saída negociada e com uma certa ligação ainda forte à União Europeia, com aquela ala do partido que é mais radical desse ponto de vista e até estaria disposta a uma saída no limite sem acordo, se a Theresa May procurava aqui um equilíbrio entre estas duas facções, parece-me que o próximo líder do Partido Conservador, que em princípio será também o próximo primeiro-ministro britânico, se não houver aqui alguma alteração de percurso deste processo, será provavelmente de uma parte do Partido Conservador próximo do eleitorado que agora escapou aos conservadores e votou no Nigel Farage no Partido Brexit, até para estancarem essa saída do próprio partido, que não pode ter, obviamente, este resultado numas eleições legislativas. Isto torna a posição de um Boris Johnson, por exemplo, ou do Michael Gove, como candidatos sérios a uma liderança e futuramente a primeiro-ministros, mas isso são posições bastante mais duras nas negociações de saída da União Europeia. É difícil antecipar o resultado final, mas para já eu acho que recentram o debate interno no Reino Unido e os processos políticos dessa maneira.
Vêm pela frente, portanto, os processos relativamente à presidência da Comissão, à presidência da União. Com este novo figurino para o Parlamento Europeu, o que é que se poderá antever sobre as figuras que provavelmente vão estar aí a presidir os destinos dos 28 ou se calhar 27 a prazo?
Pois, nós temos aqui por acaso uma situação curiosa, que em parte é normal sempre que há estas eleições do Parlamento Europeu, quer dizer, há aqui uma coisa normal, que é a mudança da presidência da Comissão, que acompanha de alguma forma também estes processos de renovação do Parlamento Europeu e pretende estar em sintonia com as maiorias que se formam nesse Parlamento. Aqui já há bocado falávamos nessa dificuldade agora de isto já não pode ser uma negociação a dois, terá que ser uma negociação mais alargada. E aqui levanta a questão do candidato de Manfred Weber, do Partido Partido Popular Europeu da Alemanha, que possibilidades reais é que ele tem efetivamente de chegar à presidência da Comissão Europeia ou não nestas circunstâncias, ou se isto abrirá a porta a candidatos alternativos que em princípio não seriam esses a chegar a esse lugar de topo. Mas isto é apenas um dos lugares, este é o mais óbvio, porque temos também a presidência do Conselho Europeu, que também acaba por coincidir com esta altura. Temos, por exemplo, a presidência do Banco Central Europeu, naturalmente a presidência do Parlamento Europeu. Portanto, há aqui quatro ou cinco lugares de topo que se vão abrir. Isto joga, na minha opinião, com duas situações. Este novo dado político, os agrupamentos que resultam desta eleição, a nível, obviamente, do Parlamento Europeu, aqui o reflexo mais óbvio na escolha do Presidente da Comissão Europeia e do Presidente do Parlamento, mas depois há aqui uma segunda situação que é nos outros cargos o equilíbrio entre os países. Estou a pensar, por exemplo, do Presidente do Conselho Europeu, estou a pensar no Banco Central Europeu. No Banco Central Europeu, por exemplo, a Alemanha está muito empenhada, pelo que me tem parecido, em que o seu atual Presidente do Banco Central seja o futuro Presidente também do Banco Central Europeu, mas também a lógica das instituições europeias é não ser um país a monopolizar aqui estes cargos, não é? Portanto, há aqui dinâmicas que têm a ver com lógicas políticas de centros, de direita e esquerda, mas também com os equilíbrios entre os países que são difíceis de antecipar nesta altura.
Muitas vezes neste escrutínio há taxa recorde de abstenção. Foi o caso, por exemplo, em Portugal. Em que medida é que o desamor dos cidadãos europeus pelas suas instituições pesou no desenlace também destes resultados?
Do meu ponto de vista, há um problema estrutural com estas eleições. Há explicações de fundo que, na realidade, propiciam a abstenção. O seu desenho, que é um desenho, teoricamente, nós escolhemos um Parlamento, e esse Parlamento estamos a avaliar o que os eurodeputados fizeram, e supostamente também estamos a avaliar a conformidade desses eurodeputados e o seu apoio que deram, entre aspas, a um governo europeu, neste caso a Comissão. Isto é o esquema, no fundo, adaptando o esquema que o eleitor conhece bem nos processos políticos nacionais. Na realidade, isto não funciona assim a nível europeu, por razões básicas. E o Parlamento Europeu não tem qualquer visibilidade no dia-a-dia do cidadão. Fala-se mais ou menos nestas alturas, mas depois ele desaparece literalmente e reaparece daqui a 5 anos, próximo das eleições. Os partidos nacionais normalmente também não fazem muito, se é que fazem alguma coisa por divulgar o seu trabalho com regularidade. Não estou a dizer agora em cima das eleições, isso todos fazem, mas depois há uma missão de 4 anos e meio em que ninguém sabe exatamente como é que se posicionam os eurodeputados.
Ou seja, eles fazem uma leitura nacional dos dados europeus, não é, no caso?
Sim,
por exemplo, o primeiro-ministro português a reivindicar a vitória dos socialistas.
O Tsipras na Grécia admitisse porque afinal isto era uma moção de censura ao governo quando não foi, que são leituras puramente nacionais que não deviam ser feitas e distorcem os processos, baralham os eleitores, porque embora os partidos na retórica digam que as eleições europeias são muito importantes e que isto é para tratar temas europeus, a prática deles na maior parte dos casos é ao contrário, e o eleitor percebe isso e fica baralhado, desinteressa-se, não vota. Então, há aqui todo um conjunto de situações, no caso português ainda acrescentaria outras e de outros países europeus, que são questões mais gerais. Porquê é que não há um voto eletrónico? A nossa vida transformou-se em todas as áreas da sociedade, a economia digital está presente em todas, porquê é que não está nos processos políticos? O dia de reflexão hoje é um arcaísmo, não faz sentido a legislação portuguesa numa era de redes sociais haver um dia de reflexão quando toda a gente pode continuar a trocar informação. Isto obviamente tira ainda mais gente dos votos. Portanto, há aqui toda uma conjugação de circunstâncias que levam ao desinteresse, à abstenção. Apesar de tudo, a nível geral europeu houve aqui uma subida, sobretudo porque em alguns grandes países, estou a pensar no caso da Alemanha, em parte da França, as votações passaram um bocado dos 50% e compensou, depois os outros, como Portugal, efetivamente ficaram bastante abaixo. Mesmo assim, pelas minhas contas, foram mais os que ficou abaixo em número dos 50% dos que superaram.
Era a análise de José Pedro Teixeira Fernandes, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.